Jesus. Amém. Irmãos, é com muita alegria que eu queria chamar aqui nesta noite o pregador dessa noite, pastor Valdo Fonseca. Pastor Valdo Fonseca é pastor na Segunda Igreja Batista de Curitiba. E ele já foi meu pastor lá na época da PIB da Penha e pastor de alguns aqui. Então é uma grande alegria, um grande privilégio estar recebendo ele aqui. Eu fiz uma brincadeira assim que meia e vou repetir. Eu fiz um trocadilho com o lema dos embaixadores. Uma vez embaixador, sempre embaixador, eu falei para ele: uma vez meu pastor, sempre meu pastor. Então, pastor Valdo, fique à vontade, seja bem-vindo.
Muito bem, uma vez ovelha, sempre ovelha. Boa noite, irmãos. Graça e paz para todos. Amém? Uma alegria estar com vocês aqui. E como eu falei no primeiro culto, sempre é uma bênção estar aqui, porque sempre eu revejo muita gente de longos tempos, e muitas ex-ovelhas participando aqui do culto, muitas pessoas amigas, conhecidas. Rever os irmãos aqui nessa igreja tão vibrante, essa igreja tão poderosa. Então é uma alegria muito grande mesmo, um prazer estar com vocês aqui. Estou lá em Curitiba, já vai fazer daqui a pouco 15 anos, parece que foi ontem que eu estava aqui no Rio de Janeiro, pastoreando a PIB da Penha, mas nós já vamos fazer 15 anos lá, e a minha igreja, o dia que vocês quiserem forem passear em Curitiba, que é uma linda cidade, pena que o frio mata, o frio dói nos ossos, mas Curitiba, eu moro, a nossa igreja é bem pertinho do Jardim Botânico, que é o ponto turístico mais conhecido de Curitiba. Então, quando vocês forem lá, vai passear no Jardim Botânico, deixa o passeio para um domingo, vai de manhã na nossa igreja e depois vai passear no Jardim Botânico, então, que é a Segunda Igreja Batista de Curitiba. Então, uma alegria estar com vocês aqui. Quando o pastor João Emílio convidou para estar aqui, falei: João, quando eu prego nas igrejas no mês de maio, eu gosto de falar sobre família. Posso falar sobre família lá na sua igreja? Ele disse: fique à vontade. Então, eu quero convidar você para nós estarmos hoje aqui meditando na palavra de Deus, num texto que nós vamos aplicá-lo na família. Então, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu estava levando um susto porque meu iPad não acendia, mas pela graça de Deus funcionou. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, dos versículos 25 ao 32. E esse texto da palavra de Deus, nós vamos pensar aqui um pouco hoje sobre marcas de uma família firmada em Deus e na sua palavra. A carta aos Efésios, ela não foi escrita como algumas cartas que Paulo escreveu para combater uma situação, um desvio. Ela é uma carta escrita para dar uma orientação geral àquela igreja. Então essa carta, ela é, talvez junto com a carta de Romanos, uma carta com um conteúdo teológico, conteúdo doutrinário, para a edificação daquela igreja. E aqui nesse texto que nós vamos ler, ele vai falar sobre algumas coisas que a igreja tinha que deixar, algumas coisas que a igreja tinha que abandonar, para que na igreja houvesse equilíbrio, harmonia, para que nessa igreja houvesse relacionamentos saudáveis. Então, eu hoje vou aplicar a família, porque tudo na Bíblia que fala de igreja se aplica à família, porque a igreja é a família de Deus. Então, se aplica. Então, eu vou aplicar a família. E a mesma coisa, são coisas que, se não deixadas, se não abandonadas, irão afetar o equilíbrio, a harmonia da família. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, 25 a 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que as ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, ira, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Perdoem-se também. Vamos, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da tua palavra. Nós não estamos diante de um discurso filosófico, nós estamos diante da palavra do Senhor. Nós estamos diante dessa palavra que é pura, santa e poderosa. E que essa palavra agora, Senhor, tomada pelo Espírito Santo, possa continuar falando poderosamente aos nossos corações, às nossas mentes, à nossa vida. Que cada um de nós aqui esteja aberto para o teu falar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Há muitas marcas na vida de uma pessoa e na vida de uma família firmada na palavra de Deus. Nós não conseguimos aqui numa mensagem esgotar esse, um tema como esse. Um tema como esse, nenhuma conferência a semana inteira esgotaria, porque há muitas marcas de uma família firmada na palavra de Deus. Agora, eu quero me concentrar nesse texto aqui, que Paulo está dizendo para os Efésios: olha, se vocês não tirarem isso do meio de vocês, não vai haver equilíbrio na igreja, não vai haver estabilidade na igreja, não haverá paz na igreja. E agora, aplicada à família, também nada vai acontecer com relação a isso nas famílias. Então, famílias firmadas na palavra de Deus, elas são harmoniosas, resolvem seus conflitos com amor e generosidade, são resilientes, amam a Deus e o próximo. Mas hoje eu quero destacar então aqui nesse texto algumas marcas de uma família que é estabelecida, que é firmada na palavra de Deus. Eu não sei em que a sua família é firmada. Eu não sei se a sua família, sobre que alicerces vocês estão construindo a sua família. Eu não sei se a família é firmada na sua inteligência. Eu não sei se a sua família é firmada na cultura, no dinheiro, no poder. Mas só sei de uma coisa: se a sua família não é firmada em Deus e na sua palavra, as coisas não vão dar certo. Mais cedo ou mais tarde, essa família vai correr o certo risco de desabar. Assim como aquela parábola que Jesus contou das duas casas firmadas, um sobre a rocha, outro sobre a areia. Aquelas duas casas eram lindas, as duas eram iguais, as aparências eram as mesmas. Mas o que fez diferença foi o dia que a tempestade caiu. E quando a tempestade caiu, uma ficou firme, a outra desabou. E é assim que acontece muitas vezes na nossa vida, na nossa família. Uma família firmada em Deus, uma família com bons alicerces, e outras famílias sem bom fundamento, parece que aparentemente está tudo igual. Parece até que a outra família que não tem fundamentos vai até melhor. mas um dia a chuva e a tempestade e os ventos virão. E nesse texto, eu quero em primeiro lugar pensar o seguinte: uma família firmada em Deus e na sua palavra é um lugar de transparência. Diz o versículo 25: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nenhuma família e nenhuma igreja será estável e será harmoniosa se não reinar a verdade. Numa família onde reina a mentira, essa família não pode ser harmônica, ela não será uma família estável, assim como na igreja. Uma família precisa reinar a sinceridade, a transparência, porque sem isso a família jamais será saudável. Sem sinceridade, sem transparência numa família, não haverá confiança. E nenhuma família pode ser bem sucedida num ambiente de desconfiança. Mas também onde reina a mentira, onde não reina a transparência, não vai haver respeito mútuo. E se você quer acabar com a sua família, então deixem de se respeitarem mutuamente. Quando as pessoas não se respeitam numa família, essa família está caminhando para o fim. Ela vai desabar. Se você e seu marido não se respeitam mutuamente, esse casamento está correndo um sério risco de desabar. Se você e seus filhos não se respeitam mutuamente, a mesma coisa. Mas onde não há transparência, não há respeito. Então, a primeira coisa ele vai dizer para nós nesse texto: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Tem muitos casamentos que eu chamo de casamento primeiro de abril. Casamento primeiro de abril, ele parece, transmite a ideia de um casamento bom, estável, mas ele é um casamento mentira. Em alguns relacionamentos, pais e filhos são relacionamentos mentira. E a Bíblia diz que nós devemos abandonar a mentira. Então, quando, onde reina a mentira, três coisas acontecem numa família. Primeiro, os relacionamentos se tornam superficiais. Como é que você vai aprofundar um relacionamento? Como é que um relacionamento marido e mulher, como é que um relacionamento pai e filho vai aprofundar se não reina a sinceridade? Se não tem transparência? Tem muitos pais, às vezes, que reclamam do relacionamento com os filhos, e muitas vezes o relacionamento com os filhos não é um relacionamento saudável, porque os filhos não estão vendo verdade nos pais. O pai pede o filho para fazer uma coisa que ele mesmo não faz. E muitas vezes o esposo e a esposa. Então, os relacionamentos, onde não há transparência, os relacionamentos se tornam superficiais. Onde não há transparência, não há verdade, não há intimidade. E a maioria dos casamentos, eles começam a desabar por falta de intimidade. Mas como é que vai haver intimidade onde não há transparência, onde não há confiança? Você abre o coração para quem você não confia? Então, o casamento, a família, né, onde reina a mentira, os relacionamentos se tornam superficiais. E eu digo para você uma coisa: se me perguntasse assim, define o casamento só em duas palavras, eu diria intimidade e flexibilidade. Você tem que constantemente avaliar como vai o grau de intimidade do seu casamento. Eu não estou falando de intimidade física simplesmente, eu estou falando de intimidade emocional, estou falando de intimidade mental, estou falando de intimidade espiritual e também de intimidade física. Na sua casa, na sua família, todos sabem os planos que estão na cabeça do outro. Você conhece os planos do coração do seu filho? Seus filhos conhecem os planos que estão na sua mente? Você sabe o que vai no coração do seu filho? Os seus filhos sabem o que vai no seu coração? Os seus filhos sabem como anda a sua vida espiritual? O que você crê? O que você pensa sobre assuntos da palavra de Deus, da Bíblia? Os seus filhos sabem sobre sua fé? É preciso que haja intimidade espiritual, intimidade emocional, intimidade psicológica. Então, mas onde reina mentira, não pode haver, não vai haver intimidade. Os relacionamentos vão ser superficiais. A segunda coisa que acontece quando reina uma mentira numa família, onde não reina a verdade, é que todos passam a desenvolver um estilo de vida individualista. Cada um pensa em si. Estão debaixo do mesmo teto, estão debaixo da mesma da casa, estão, mas cada um vive a sua vida, cada um pensa em si. E muitas coisas nesse momento estão se levantando como verdadeiros ídolos no meio da família, e cada um dentro de casa adora o seu ídolo individualmente. Por exemplo, o ídolo da carreira bem-sucedida é um dos ídolos do nosso tempo. Muitos transformaram a sua carreira numa idolatria, e o que ele faz na vida é pensar na sua carreira. É no mundo competitivo do que nós vivemos, ele progredir na sua carreira, e aí, se para progredir na sua carreira tem que fazer qualquer coisa, abandonar a família, só pensar nisso, ficar o tempo todo fora de casa e não está nem aí para a família, não tem problema, porque eu tenho que adorar o meu ídolo, e o meu ídolo é a minha carreira profissional. Eu tenho que ser bem sucedido, e a gente transforma isso num ídolo e ergue um altar a esse ídolo. Tem muitas mães que estão deixando de cumprir o papel como mãe por causa do ídolo da carreira bem-sucedida. Tem muitos maridos que estão fazendo um tremendo mal à sua família por causa do ídolo da carreira bem-sucedida. E aí, cada um vai ficar, e os filhos levantando também os seus ídolos. E os filhos só pensam também em si, pensam só naquilo que o pai pode oferecer e nunca naquilo que você pode oferecer para o pai, no sacrifício que o pai está fazendo. Se torna um ambiente de individualidade, e no mundo que nós vivemos, essa sociedade líquida é a sociedade do individualismo exacerbado. Dentro de uma família onde cada um pensa em si, vai ser muito difícil. Agora, o que contribui para isso, pastor? O que contribui para isso é se, ao invés de reinar a sinceridade nessa família, reina a mentira. Aí vai contribuir muito para isso. É por isso que ele está dizendo: deixar a mentira e falar a verdade. E a outra é a facilidade para o mascaramento. Três coisas que acontecem: relacionamentos superficiais, estilo de vida individualista e facilidade para o mascaramento. Eu vou ler para vocês um texto de um teólogo menonita. Igreja menonita é uma igreja que lá em Curitiba tem algumas, no sul do Brasil, aqui no Rio de Janeiro acho que nem tem igreja menonita, mas é uma igreja uma igreja boa. Aí diz assim, ele diz assim, é o Rogério Hernandes o nome dele. Queria que você prestasse bem atenção. Ele diz assim: o estabelecimento de máscaras, principalmente no relacionamento familiar, é a consolidação de um sistema de vida baseado na mentira, falsidade e artificialismo. Isso é doentio e isso é enganoso. Então, um ambiente que não é firmado na verdade, ele se torna um ambiente doentio e enganoso, e facilita o mascaramento. Então, deixar a mentira é pedir ao Espírito Santo que molde o nosso caráter à medida do caráter de Cristo. É pedir ao Espírito Santo para transformar o nosso casamento, a nossa família, num lugar de verdade, de sinceridade, de transparência. Uma família firmada em Deus e na sua palavra é uma família onde reina a transparência. Segunda reflexão que eu quero fazer com você: uma família firmada em Deus e na sua palavra é um lugar de paz. E o que ele diz? Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Meus irmãos, tem famílias sendo destruídas pelo ódio, porque a ira conduz ao ódio se você acumulá-la. Você guarda a ira no coração, se você acumula a ira, isso vira ódio. E aí o ódio tem desestabilizado famílias, o ódio tem se destabilizado igrejas, e o ódio tem se destabilizado o país. Porque o ódio desestabiliza. O ódio desequilibra qualquer ambiente onde ele seja vivido, vivenciado. Nós estamos num momento em que reina ódio nas redes sociais, sim ou não? Reina ódio nos esportes. Reina ódio no futebol. Né? O garotinho ali falando, né? Verdade. O único time que ninguém tem ódio aqui é o Vasco. Todo mundo ganha mole assim. Eu sou vascaíno. Todo mundo ganha do Vasco, aí ninguém tem ódio, né? Mas é ódio nas escolas. Gente, um dia desse nós vimos aqui na Ilha do Governador, eu recebi a notícia lá em Curitiba, numa escola que quatro adolescentes foram esfaqueados. Reina ódio nas escolas, mas não pode reinar ódio na nossa família. Não pode reinar ódio na igreja. O ódio destraz a paz, tira o equilíbrio emocional da nossa família. A ira é inevitável, não é? A ira é inevitável, todo mundo fica irado, isso é bíblico, mas não pode acalentar a ira, tem que combater a ira, não pode deixar que a ira se aloje no nosso coração. É isso que Paulo está orientando aqui: irai-vos, mas não pequeis, não deixa a ira se alojar no seu coração, combata a ira, porque a ira vai destruir sua saúde emocional, espiritual e física. Mas todos nós temos raiva, não temos? Não adianta olhar com essa cara de santinho, não. Às vezes a gente tem raiva da mulher, fala a verdade, não tem? Tem ou não tem? Os maridos aqui de Irajá, tudo me olhando com cara de santinho. Lá na igreja, quando eu falo dos meus pecados, é assim que eu faço. Os membros da igreja olhando para mim, vocês estão me olhando com cara de santinho, é? A mulher, às vezes, não tem raiva do marido? As mulheres são mais. Nós, pais, não temos raiva dos filhos? Às vezes? A raiva não dá? Ah, os filhos também não têm raiva da gente? Meu amigo ali está interagindo comigo toda hora. Gostei de você. Eu falo, ele responde. Está lá. Perguntaram ao pastor assim: pastor, o senhor já teve vontade de bater na sua mulher? Esse bater não, mas matar já. Matar já. Então a raiva, ela, nós sentimos raiva, mas a raiva descontrolada é que é o problema. Quando você acumula e ela descontrola, ela vai gerar o ódio. E outra coisa muito perigosa, porque quando a raiva é acumulada e descontrolada, ela gera o desejo de vingança. Gente, tem pai se vingando dos filhos. Tem pai que às vezes faz alguma coisa com o filho com a desculpa de disciplinar, mas na verdade está se vingando. Tem mulher que se vinga do marido, tem marido que se vinga da mulher. Eu só vou dar um exemplo, porque estatisticamente foi a que eu li, eu não encontrei outra estatística, mas essa, que a maioria das mulheres que adulteram é por vingança. Isso é o quê? Ira guardada, ira acumulada, ira deixada, ira acalentada. Mas, gente, o segundo maior mandamento de Deus é amar ao próximo quanto a si mesmo. E o ódio é o oposto do amor. Então, quando, presta atenção, quando eu odeio alguém, eu estou sendo desobediente a Deus. Eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Em Mateus 5, 21 a 22, depois você confere, Mateus 5, 21 a 22, Jesus mostra que aos olhos de Deus, aquele que odeia o seu próximo é tão culpado quanto um assassino. Um cristão controlado pelo Espírito Santo não pode ser controlado pelos seus sentimentos. Você na sua vida precisa escolher isso. Você quer ser controlado pelo Espírito Santo ou por seus sentimentos? E a opção de quem tem uma vida firmada na palavra de Deus não é ser controlada pelos seus sentimentos, é controlada pelo Espírito Santo. Quando você deixa um sentimento te controlar, qualquer que seja, se ele te controla mais do que o Espírito Santo, isso vai ser destrutivo para você. Agora, principalmente a raiva, a ira, que é um sentimento. Se ele te controla mais do que o Espírito Santo, isso vai ser destrutivo para você, para sua família. Quantas pessoas dominadas pela raiva cometeram tolices e estragaram a sua vida? Estragaram sua família, estragaram seu emprego, perderam amigos. Provérbios 29:11, olha o que disse: tolo é quem dá vazão à sua ira, mas o sábio a reprime. Tolo é quem dá vazão à sua ira, mas o sábio a reprime. Então, quando ficar com raiva, quando vir aquela ira com alguém, não permita que o ódio domine sua mente. Ele envenenará e trará grandes prejuízos para você e para sua família. Cultivemos em nós, em nossas famílias, o mesmo amor que Jesus demonstrou para conosco. Que a nossa família seja um lugar de paz. Que a nossa família seja um lugar de reconciliação. Amém? Terceira reflexão que eu quero fazer com você nessa noite. Qual foi a primeira reflexão que eu fiz? Família é? Qual foi a primeira? Hã? Quem se lembra? Vamos repetir para a gente sair daqui sabendo um pouquinho. Primeiro lugar, qual foi? Hein? Ah, família é um lugar de mentira, não foi? Família é um lugar de transparência. Qual foi a segunda? Família é um lugar de paz. Terceira, família é um lugar, ou melhor, família firmada em Deus e na sua palavra, Jesus é exclusivo e soberano. Famílias firmadas em Deus e na sua palavra, Jesus é exclusivo e soberano. No coração de um flamenguista não tem lugar para Vasco, porque o Flamengo é o time soberano. E vice-versa é verdade. Num coração que é de Deus, numa família que é de Deus, não tem lugar para o diabo, porque Jesus é soberano. Não deis lugar ao diabo. Jesus precisa ser exclusivo na família, na nossa vida e na nossa família. Não pode haver lugar para o diabo na nossa casa, na nossa família. Não pode ter um cantinho lá para ele, não. Não pode ter um espaço para ele, não. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Jesus é soberano. Jesus tem que ser exclusivo na nossa família. Não pode dar brecha. E aí, meus irmãos, tem duas coisas que a gente nem sempre, às vezes, pensa. Duas maneiras muito comuns que a gente usa para dar lugar ao diabo. Primeiro, é encher a bola dele. É supervalorizar o diabo. Aí só fala no diabo, e tudo é diabo. Tem igrejas que falam mais do diabo do que de Deus. Nós precisamos botar o diabo no seu devido lugar. Mas existem famílias que parece que o diabo é o principal personagem. Porque se fala tudo. Sabe como é que acontece? Tudo é culpa do diabo nessas famílias. O marido adulterou, aí é o diabo. A mulher cometeu um problema, é do diabo. O filho fez alguma coisa ruim, tudo é do diabo. Não, não. Tem muitas coisas que o diabo não tem culpa nenhuma. O teu marido adulterou porque ele tem problema de caráter. O seu filho está fazendo um monte de coisa errada porque ele tem problema de caráter. A sua mulher está fazendo um monte de coisa errada porque ela tem problema de caráter. O caráter precisa ser moldado, isso não é culpa do diabo. O diabo tira proveito disso tudo, e é claro que nós sabemos que o diabo quer roubar, matar e destruir a nós mesmos e a nossa família. Mas se você começa a dar um valor imenso ao diabo, você está dando lugar para ele. Nós temos que moldar nosso caráter ao de Cristo. E outra coisa, um é falar demais, o outro erro é não falar nele. Um é supervalorizar o diabo, o outro é subvalorizar o diabo. É não esquecer que ele tem força, ele tem poder. Você não pode supervalorizar, mas não pode subvalorizar. Você tem que estar atento. Você tem que estar atento porque ele é seu grande inimigo. Há famílias que pensam, que agem como se o diabo não existisse, e dão mole para ele o tempo todo, não se cuidam. Quando você não leva a sua família a orar, a buscar a Deus, a ensinar aos seus filhos a palavra de Deus, é como você estivesse pensando que o diabo não existe. Quando você começa a deixar algumas coisas entrar dentro da sua casa, quando você começa a deixar as coisas, algumas coisas acontecerem dentro da sua casa, você age às vezes como se o diabo não existisse. Então, precisa ter esse cuidado. Nem podemos atribuir tudo a ele, precisamos ter o cuidado para não esquecer dele. E a melhor maneira é assim, é Jesus ser Senhor exclusivo na sua casa. Não tem lugar para o diabo na minha casa, porque o lugar exclusivo e soberano é de Jesus. E Jesus precisa ter voz de comando. Se Jesus é soberano na sua casa, ele precisa ter voz de comando no seu coração e na sua casa. Hoje pela manhã eu preguei numa igreja aqui no Rio, e eu falei sobre Jairo, aquele texto de Jairo, que Jesus ressuscita a sua filha. Jairo procura Jesus e pede ajuda de Jesus, Jesus vai à sua casa. Quando Jesus chega na casa de Jairo, aquelas carpideiras, todo mundo chorando, aquele alvoroço todo, o que Jesus faz?
Jesus bota todo mundo para fora. Jesus falou: pode ir embora daqui, aqui não é lugar para vocês não, todo mundo para fora. O que que Jairo poderia dizer? Jesus, qual é a tua? Essa casa aqui é minha. Tudo bem que a minha mulher manda mais do que eu, mas é minha. Essa é a minha casa. Como é que o senhor manda meus vizinhos para fora? Como é que o senhor bota meus amigos para fora? Como é que o senhor manda meu? Que negócio é esse, Jesus? Jairo deixou Jesus ter voz de comando na casa dele. E nós precisamos, Jesus, deixar Jesus ter voz de comando na nossa vida. Quando é que Jairo deixou Jesus ter voz de comando na vida dele? Foi quando ele estava ali clamando por Jesus, chegaram os amigos dele. Disseram: Jairo, olha, tua filha acabou de morrer. Morreu. Não incomode mais o mestre. Aí Jesus olha para Jairo: tão somente creia, creia. E ele disse: é, realmente, eu vou rejeitar esses conselhos de morte e vou crer em Jesus. Foi naquele momento que ele deixou Jesus ter voz de comando na vida dele, e agora Jesus tem voz de comando na casa dele. Como é que Jesus vai ser o soberano na sua vida, na sua casa, na sua família, se ele não tiver voz de comando? Se quem manda dentro da tua casa é a mídia, se quem manda dentro da sua casa são os sites, se quem manda dentro da sua casa são as novelas, se quem manda dentro da sua casa não é ele. Quem tem voz de comando na sua casa? Se você quer fazer de Jesus exclusivo e soberano na sua casa, primeira coisa que você tem que fazer: Jesus tem voz de comando na minha vida. Vou dizer uma coisa para você: se você quer deixar Jesus ter voz de comando na sua vida, pare de ouvir os conselhos de morte. Os conselhos de morte chegaram para Jairo: desiste, desiste, sua filha já morreu, desiste desse casamento, desiste dessa igreja, desiste desse negócio de crente, desiste disso, desiste daquilo, desiste daquilo outro. Tem mais jeito não, conselho de morte. Nós somos bombardeados de conselho de morte, mas quando Jesus é soberano na nossa vida, Senhor exclusivo, nós seguimos os conselhos dele, que são conselhos de vida. Então, uma das formas de nós permitirmos não dar lugar ao diabo é Jesus ter voz de comando na nossa casa, na nossa vida, na sua família. Outra coisa que esse texto diz é: o que furtava, não furte mais. Seja uma pessoa ética, trabalhe para ganhar, lute, batalhe, seja um batalhador, não seja um preguiçoso. Não furte nada de ninguém, não furte o sonho de ninguém, não furte a realização de ninguém, lute pela sua e se alegre com o sucesso dos outros. E ele vai dizer que não use palavras que não promovam edificação. Outra maneira da gente dar lugar ao diabo é através das nossas palavras. Ele diz para não usar a palavra torpe. Sempre você pensa que palavra torpe é só palavrão, é? Palavra torpe é tudo que não edifica, tudo que não é saudável, tudo que não abençoa. E nós, dentro da família, é o lugar onde a gente tem que ter mais cuidado ainda. Lá em Osasco, numa cidade ali da região metropolitana de São Paulo, tinha um homem, um andarilho, que ele mandou construir uma orelha igual a de burro, colocou uma em cada lado, teve um jeito lá de prender nas orelhas dele, nos dois lados, mandou fazer um rabo igual a um de burro, e prendeu aqui atrás dele. Ele andava, ele nas noites, vagueava nas noites de São Paulo, em Osasco, com aquela carroça e com essa com essa fantasia. E aí um dia um policial crente, um PM crente, já tinha visto aquele homem várias vezes, assim. Um dia ele falou assim: não, eu vou conversar com esse camarada qualquer hora, porque isso deve ter alguma coisa aí. Aí um dia parou, e o homem ficou tremendo de medo, porque achou que o policial queria fazer alguma coisa contra ele. Ele falou: não, eu quero só saber uma coisa, por que que o senhor se veste assim? Por que que o senhor faz isso? Aí ele virou para o policial e falou: o senhor quer saber mesmo? Quero. Olha, moço, desde criança, adolescência, juventude, meu pai e minha mãe sempre me chamaram de burro. Você é burro, você é burro, você é burro. Sabe o que aconteceu? Eu resolvi assumir que eu sou burro mesmo. Burro tem essa orelha, burro tem esse cavalo. Eu assumi, eu sou burro, eu sou um burro. Palavras torpes vão muito além de sim, de palavras, de palavrões, vai muito além disso, é mais que isso. São as palavras que não edificam, e isso estraga as pessoas, e dá lugar ao diabo, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. O diabo, através dos pais daquela criança, daquele rapaz, mataram muita coisa na vida dele, roubaram muita coisa na vida dele, destruíram muita coisa na vida dele, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não dê lugar ao diabo, valorize o seu trabalho, seja uma pessoa ética, seja uma pessoa generosa. Quarto lugar, família firmada na palavra de Deus é um lugar de perdão e misericórdia. Família firmada na palavra de Deus é um lugar de perdão e misericórdia. E nós já estamos encerrando. Pode deixar que eu não vou até meia-noite, fiquem tranquilos. Quem só prega até meia-noite é o pastor João Emílio. Eu vou mais rápido, mas não fala para ele que eu falei isso aqui não, viu? Então, Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 4, onde nós estamos trabalhando nessa noite, o que que diz lá nesse texto? Diz assim: sejam, livrem-se de toda amargura, versículo 31, indignação e ira, gritaria e calúnia, sejam, bem como se livrem de toda maldade, sejam bondosos e compassivos com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Família é lugar de perdão e misericórdia. Meus irmãos, não tenho nenhuma dúvida que o ressentimento, que não liberar o perdão tem destruído muitas vidas e muitas famílias. Família sem perdão não tem futuro. Relacionamento sem perdão não tem futuro. Nenhum relacionamento sem perdão tem futuro. Por quê? Porque todo relacionamento causa feridas, por menores que sejam. Relacionamento pastor e ovelha, meu relacionamento com as minhas ovelhas lá em Curitiba gera ferida, eu causo ferida nelas e elas causam feridas em mim. Relacionamento marido e mulher, um causa ferida no outro. Relacionamento pai e filho, mãe e filho, causa ferida. Relacionamento entre amigos, causam feridas. E as feridas, elas precisam ser tratadas, porque as feridinhas, elas inflamam. E às vezes você está com uma feridinha pequenininha, quando ela inflama, o que acontece? Te dá trabalho, você tem que tratar. E às vezes uma feridinha pequenininha, começou pequenininha, não foi tratada, virou uma feridona e pode até tirar a vida de uma pessoa, levar a pessoa a amputar uma parte do corpo. Eu perdi um colega quando eu era criança, que a gente jogando bola, na frente da minha casa, assim, jogando bola, ele feriu o pé, você lembra? Minha irmã está aqui, né? Minha esposa, não apresentei nesse culto, ela está aqui, Neida. Fica em pé agora, logo. Fica em pé. Não vou deixar para depois. Tudo bem. A minha irmã está aqui, meu irmão. Valdeir, meu irmão, é membro dessa igreja. E meus sobrinhos estão aqui também. Minha irmã mais velha está aqui. Então, nasceu primeiro. Então é o seguinte, aquele garoto, aquele colega, uma feridinha, jogando bola, ele jogava muito bem, ele veio driblando todo mundo, eu como era muito ruim de bola, ou era goleiro ou era ponta esquerda, né? Tinha jeito, naquela época futebol, ou se tu é ruim de bola, tu era goleiro ou é o ponta esquerda, que tu atrapalhava menos. Aí, eu no gol, ele veio driblando, todo mundo me driblou, quando ele pulou sobre mim assim, ele bateu com o pé numa pedrinha, deu aquele cortezinho, estava em frente à minha casa, levou lá para casa, lavou o pé dele, naquela época as mães lavavam com vinagre e sal, você lembra? Não era? Vinagre e sal, lavou, mas a minha mãe falou assim para ele, ó, sua mãe tem que te levar no hospital Getúlio Vargas, né? Vai lá, porque você precisa tomar uma antitetânica, fala com ela, feridinha, gente, pequenininha assim, e a mãe preferiu, em vez de levar no hospital, começou a benzer o pé do menino, benzer, 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 resultado, aquilo inflamou, 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 para resumir a conversa, o menino morreu por causa daquela feridinha. Falta de perdão é o mesmo jeito, só que não é no físico, é no coração, é na alma. As feridinhas que vão fazendo lá na alma da gente, a gente não trata, e a ferida vai crescendo, crescendo, tem uma hora que a ferida causa grandes prejuízos na nossa vida, especialmente dentro da família. Família, diz o texto aplicado à família, família é lugar de perdão, família é lugar de misericórdia. E quando nós somos dominados pela mágoa, pelo ressentimento, você sabe qual é o plano estratégico do diabo? O plano estratégico do diabo é o seguinte, eu gero a ferida, eu uso alguém para gerar a ferida, eles não tratam, como eles não tratam, o que que virá? Ressenti, primeiro veio a ira, me causaram uma ira, eu fiquei com raiva, aí depois da raiva vem o ressentimento. Só que o ressentimento gera distanciamento, aí as pessoas vão se distanciando, não estão percebendo, se distanciando, ressentimento, amargura, e você sabe de uma coisa, a Bíblia diz que o ressentimento, ele é igual uma planta lá em Hebreus, que ele vai crescendo dentro da gente, crescendo. E o regador não está na mão de quem te feriu, o regador está na sua mão. Tem gente que pensa que quem rega essa plantinha é quem feriu a gente. Não, não, não. O regador está na sua mão. Ou você decide continuar regando essa plantinha, ou você decide jogar o regador fora porque ela vai morrer. E o que é jogar fora o regador? É perdoar. Quando você perdoa, é como se você jogasse o regador fora e você não alimenta mais essa plantinha do ressentimento. Mas o que é pior, a Bíblia diz lá em Hebreus que esse ressentimento contamina a muitos. Uma mulher ressentida contamina sua família. Um marido ressentido contamina sua família. Um filho ressentido contamina sua família. Uma família firmada em Deus é um lugar de compaixão, é um lugar de perdão, é um lugar de misericórdia. A mágoa, o ressentimento desequilibra nossos relacionamentos, ela confunde a nossa visão do outro, nós passamos a ver o outro diferente do que ele verdadeiramente o é. Eu contei aqui no culto das sete, eu não ia contar agora, mas vou repetir, de um homem, eu li num livro de devocionais, um homem que ele tinha um machado, sabe aquele cara todo organizadinho, sala de ferramenta, tudo arrumadinho, e ele era num ambiente rural, e ele chegou em casa, o machado dele não estava no lugar, não usava lá o machado, e ele falou assim, já sei quem roubou meu machado, aquele miserável daquele meu vizinho ali do lado, aquele vizinho um ladrão, ele que roubou meu machado, e ele falou, vou observar esse miserável o dia inteiro, e eu vou denunciar esse miserável, porque ele que roubou meu machado. Aí ele começou a observar o vizinho e falou assim: está vendo? Aquele miserável, olha lá, anda igual um ladrão. Olha o jeito de andar dele, é um jeito de um ladrão. Quando ele viu ele conversando com alguém, está lá, é ladrão. Olha o jeito de conversar dele, é um jeito de ladrão. Quando o homem gesticulava, ele falou: olha o jeito de gesticular, é um jeito de ladrão. Eu vou denunciar esse homem na polícia. Foi para casa. Quando ele chegou em casa, que entrou na sala de ferramentas dele, o machado estava lá no lugar. Aí a mulher dele falou: meu bem, esqueci de falar, eu precisei usar o machado. Eu peguei o teu machado e usei o teu machado. Depois eu botei no lugar. Aí ele falou para o senhor: ai, meu vizinho não é um ladrão. Aí ele voltou a observar o vizinho de novo. Aí ele falou assim: é, ele não anda igual um ladrão, não. Ele não gesticula igual um ladrão, não. Ele não fala igual um ladrão, não. Sabe por quê? Porque a mágoa, o ressentimento, distorce nossa maneira de ver as pessoas. Uma mãe ressentida com um filho, ela vai distorcer a maneira de ver o filho. Até quando o filho fizer um bem para ela, ela vai pensar que o filho está fazendo um mal para ela. Uma esposa ressentida com o marido, até quando ele faz uma coisa boa para ela, ele pensa que ela está fazendo, está com algum interesse, fazendo alguma coisa de ruim. A mulher a mesma coisa, a mágoa, o ressentimento, distorce a nossa maneira de ver a vida. E por isso causa tanto estrago. Então, famílias firmadas em Deus e na sua palavra, haverá manifestação de bondade. Sejam bondosos, compassivos, diz o texto. Ser compassivo é se colocar no lugar do outro antes de reagir. Se colocar depois que reage, não. A compaixão é quando eu me coloco no lugar do outro antes de reagir. É assim que a gente deve ser na família e nos nossos relacionamentos. Ser bondoso, ser generoso, trabalhar pelo bem do outro. Não se entristecer com o sucesso do outro. Presta atenção, ser bondoso, ser generoso é ser um auxiliador e não ser um competidor. Porque a competição dentro de casa às vezes arrebenta. Perdoar uns aos outros como Cristo perdoou. Meus irmãos, uma pessoa que foi perdoada por Cristo nunca, jamais deveria deixar de perdoar alguém. Cristo perdoar um camarada como eu não me dá o direito, moralmente falo, não tenho o direito de não perdoar o outro. Se ele perdoou um cara que pensa o que eu penso, que deseja o que eu desejo, que faz algumas coisas que eu faço, eu tenho o direito, eu tenho o dever de perdoar os outros. E é isso que ele diz: perdoe como Cristo perdoou você. Perdoe, e perdão, meus irmãos, não é negociação. Tem gente que acha que perdão é negociação. Eu perdoo aquele miserável se ele pagar pelo que ele fez. Está negociando. Ele paga o que ele fez, eu perdoo. Negociação. Perdão não é negociação. Perdão é decisão. Perdão é decisão. Eu decido perdoar. Porque Deus mandou, e se Deus mandou, é o melhor para mim e para minha família. Perdoar nem sempre é um ato. Perdoar é uma decisão para começar um processo. Quem sabe você entrou aqui hoje ressentido, magoado. Quem sabe o ressentimento no teu coração geraram feridas em você. Existem muitos tipos de ferida e você aguarda um ressentimento no coração. Mas hoje Deus está dizendo para você: olha, você quer que a sua vida e a sua família seja firmada em Deus, perdoe como Cristo te perdoou. Jogue fora o regador que está regando essa plantinha no seu coração. Não deixe o ressentimento destruir você e sua família. Não deixe o ressentimento trazer problemas para você. Mas perdoe como Cristo perdoou. final desse culto eu quero orar por você e sua família. Eu quero começar orando por você que está aqui nessa noite, aqui embaixo na galeria, mas que você entrou aqui nessa noite, e eu quero falar em nome de Jesus para você, e você sabe que tem um ressentimento aí no seu coração, que precisa ser tratado, você precisa liberar perdão, para ter saúde espiritual, para ter saúde física, para abençoar você mesmo e sua família, e você diz, eu quero iniciar um processo de perdão, eu quero me livrar desse ressentimento. Perdão é um mandamento de Deus, não é uma escolha, mas é uma decisão, não é uma escolha, mas é uma decisão. Deus não dá uma opção para mim, Ele dá um mandamento, perdoe como Cristo perdoou. E os mandamentos de Deus não escravizam, os mandamentos de Deus libertam. Você quer nessa noite começar um processo de perdão contra alguém, a favor de alguém, não é contra alguém, a favor de alguém? Você começar um processo de se libertar desse sentimento, do ressentimento, eu queria convidar você para ter coragem para isso, levantar do seu lugar, vir aqui à frente que eu quero orar com você. Levante do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Deus abençoe, pode vir. Quem mais vem? Eu preciso me livrar, eu preciso entrar num processo de perdoar. Só pode sair do seu lugar e vir. Esse é o teu momento, é o momento de você se libertar. Perdão é libertação, gente. Isso mesmo, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Perdão é libertação. Sabe aquele laço de corda que é o laço que enforca o bicho quando o camarada laça? O perdão é assim. Quando você não perdoa, o laço não está no pescoço de quem te fez mal, está é no seu. Ele está lá com um nó folgadão no pescoço dele, no seu está apertando. Tira esse laço, joga fora, deixa só no dele. Mas livre-se disso. Mas alguém, eu quero sim, quero orar, porque eu quero entrar nesse processo. Fizeram uma ferida no meu coração, eu tenho algum ressentimento, mas eu quero liberar perdão nessa noite, porque eu quero o melhor para mim e quero o melhor para minha família. Sai do seu lugar e venha, esse é o momento. Pastor, o meu problema não é perdão não, pode vir, pode continuar vindo, meu problema não é o ressentimento não, mas pastor, o senhor falou aí que a família firmada em Deus é um lugar de paz, mas pastor, eu quero orar porque a minha família não tem sido um lugar de paz, a raiva tem predominado. Pastor, a minha família precisa se transformar num lugar de paz, eu quero hoje colocar isso diante de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você, sai e venha, eu quero fazer da minha família um lugar de paz, saia do seu lugar e venha, quero orar com você. Pastor, um sistema de mentiras se estabeleceu em mim, e essa palavra que a Bíblia disse hoje, deixar a mentira falar a verdade, eu muitas vezes, pastor, entrei nessa de viver de aparência, aparenta que está tudo bem, mas não está, mas eu quero começar por hoje, eu não quero que a minha vida e a minha família entre nesse sistema enganoso, perigoso e doentio, e eu quero colocar isso diante de Deus, eu quero me libertar disso. Deixe o seu lugar e venha, pode deixar o seu lugar e vir, é o teu momento agora, é o momento da sua família, é o momento de decisão. Pastor, eu estou afastado de Deus, o senhor falou aí que precisamos estar cheio do Espírito Santo para vencer tudo isso, mas eu estou vazio do Espírito Santo, mas nessa noite eu quero tomar a decisão, vou pedir ajuda aqui na igreja, eu quero uma vida cheia do Espírito Santo, eu estou vazio do Espírito Santo, mas hoje eu decido que eu quero ver cheio do Espírito Santo, Eu quero tomar essa decisão hoje. Vem aqui à frente também. E cheio do Espírito Santo, Paulo lá em Efésios, quando começa a falar no capítulo 5 de família, deveres das mulheres, deveres dos filhos, deveres do marido, como é que ele começa aquele texto? Sabe quando começa? Enchei-vos do Espírito, lá no 18, tudo ali está no mesmo contexto. É o teu momento, venha também. Vamos ficar em pé. Erga sua mão aqui em direção aos nossos irmãos que estão aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nosso bendito Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Senhor Deus, nós estamos na tua presença, porque não há lugar melhor no mundo do que estar na tua presença, Senhor. E te pedimos agora em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui à frente. Ó Deus, tu conhece cada um muito melhor do que eles mesmos. E Senhor Deus, te pedimos que o Senhor os trate nessa noite. Tu sabes dos dilemas, das lutas, dos problemas, das batalhas de cada um e de cada família aqui representada. Faça milagre, Senhor Deus. Tem coisas nessa família, nessas famílias aqui, tem algumas coisas que só o Senhor pode curar, transformar, libertar. Repreende toda a obra do mal nessas famílias e nessas vidas. Que todo intento maligno nessas vidas e nessas famílias caiam por terra. E edifica, Senhor, famílias firmadas no Senhor e na tua palavra. Abençoe todas as demais famílias representadas nesse culto. Estão aqui juntos os nossos irmãos que estão online. Ó Deus, que haja grande manifestação do teu poder nessas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O povo de Deus diz.